Este é o Future Check, um podcast diferente que discute o presente olhando para o futuro. Queremos contribuir para que se pense em políticas públicas e estratégias para o desenvolvimento sustentável de Portugal, indo para além da espuma dos dias e da polarização, evitando respostas superficiais para opções complexas e importantes. No Future Check, não entregamos respostas únicas, nem debatemos apenas por debater. Trazemos para a discussão pública uma componente frequentemente negligenciada: o impacto económico, social, ambiental e também o impacto nas futuras gerações das políticas públicas e opções estratégicas de hoje. Desenvolvemos um framework com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, em que reunimos dados para determinar se temas-chave em discussão pública passam no detector de sustentabilidade que é o Future Check. No final, concluímos se a opção estratégica é apta ou não, conforme a sua viabilidade em cada categoria. Como num semáforo, verde é viável, amarelo levanta questões e vermelho obriga a usar os travões. O Future Check é desenvolvido na Nova SBE por uma equipa multidisciplinar que acredita na aplicação dos princípios do desenvolvimento sustentável às opções estratégicas e políticas públicas de Portugal. E cada episódio tem o seu próprio editor e painel de especialistas. O meu nome é Felipe Alfaiate, sou especialista internacional em desenvolvimento sustentável, empreendedor de impacto e professor adjunto na Nova SBE. Em nome de toda a equipa, bem-vindos ao Future Check. O episódio de hoje é dedicado a um tema que aparece crescentemente nas notícias, mas que ainda é largamente desconhecido. Trata-se de uma das últimas fronteiras do nosso planeta, o mar profundo, e da sua possível mineração. Com o tema dos oceanos na ordem do dia e a crescente procura de minérios em todo o mundo, é um tema estratégico, atual e com impacto no futuro que vamos submeter ao Future Check. Para partilhar as conclusões do Future Check, bem como todo o processo de pesquisa e análise, tenho comigo o Miguel Abreu, editor deste episódio e alguém com anos e anos de experiência em matéria de sustentabilidade numa perspectiva internacional e um grande apaixonado pelos mais diversos assuntos do mar. Bem-vindo, Miguel.
Obrigado, Filipe.
Acho que poderíamos começar por falar da relevância deste tema, que para tantos ainda é um tema algo obscuro. Porquê é que interessa, porquê é que trouxemos este tema ao Future Check?
Estamos a falar essencialmente de recursos que são fundamentais para alimentar hábitos de consumo que existem, mas também uma procura crescente que sabemos que está aí, nomeadamente na perspectiva da tão almejada transição energética. Por exemplo, na questão da mobilidade elétrica e nomeadamente do carro elétrico, é preciso um número crescente de baterias e a oferta dos metais necessários para produzir essas baterias não chega para as encomendas ou em breve deixará de chegar para as encomendas. É necessário ir à procura de outras fontes e acredita-se que a solução, em parte, poderá estar no mar profundo. Estamos, por isso, a falar de oportunidades económicas, mas esta atividade coloca também grandes desafios ambientais que são ainda desconhecidos e o que procurámos neste episódio foi essencialmente perceber como se cruzam estas duas dinâmicas, a economia por um lado e o ambiente por outro, projetando no futuro possíveis decisões sobre a mineração que fossem tomadas agora.
Certo. Talvez ainda agora passo por passo, porque este é um tema eminentemente técnico, vamos talvez começar por perceber que recursos, falaste de recursos que podem ser fundamentais para alimentar os hábitos de consumo atuais, mas também a transição energética, falas de que recursos?
São essencialmente metais. Alguns desses metais, como o cobre, o níquel ou o manganês, são determinantes para, por exemplo, a produção de baterias e alegam os defensores da atividade de mineração no mar que a procura destes metais não vai parar de crescer e que a sua disponibilidade em terra poderá não ser suficiente para alimentar a mudança de paradigma energético, enfim, que está aí na ordem do dia.
Como é que foi o processo de fazer esta avaliação de Future Check quanto à mineração do mar profundo?
Isto é um processo que demora algum tempo e tem várias etapas, não necessariamente uma sequência, mas tem vários momentos. A equipa do Future Check começou por se reunir para fazer uma primeira análise sobre o tema e perceber se o mesmo se enquadrava na lógica e na perspectiva, no prisma do desenvolvimento sustentável. Constatámos que era efetivamente relevante à luz das questões que se colocam na problemática do desenvolvimento sustentável e depois conversámos com peritos informados para conseguir detectar o diabo nos detalhes quando se fala em mar profundo.
Duas experiências com visões bastante demarcadas, imagino.
Contámos com o apoio do Pedro Madureira, que é geólogo e coordenador técnico e científico do projeto de extensão da Plataforma Continental Portuguesa, e falámos também com a Ana Colasso, que é bióloga, investigadora do Oceanos, que é o Instituto de Investigação em Ciências do Mar da Universidade dos Açores, e é uma das poucas pessoas em Portugal e no mundo que esteve a mais de 3 mil metros de profundidade. Uma experiência que nos descreveu como sendo mágica.
Sem dúvida, é ser mágica. Para mim, confesso, é também um pouco aterradora, mas é difícil sequer de imaginar o que será estar a 3 mil metros de profundidade. E depois das entrevistas gravadas, que seguiram, creio, o mesmo guião em termos de perguntas, quais foram os passos seguintes?
Sim, esse é um ponto importante porque tivemos, de facto, a preocupação de colocar as mesmas perguntas aos dois entrevistados. E com o que nos disseram, foi interessante constatar as tensões que existem neste tema, que é um tema muito complexo e que, na realidade, apenas nos foi possível esgravatar um pouco à superfície, porque é complexo e tecnicamente muito denso. E esta questão de esgravatar um pouco à superfície, não resisto a fazer aqui uma analogia que é particularmente interessante, tendo em conta que o tema que temos diante de nós é a exploração à superfície do leite marinho.
Vamos gravatar um pouco mais este tema e talvez começar pelo princípio. Muitos de nós que não sabemos o que é que quer dizer exatamente mineração profunda, temos um entendimento, mas não sabemos exatamente, pode explicar um pouco, de forma um bocadinho mais concreta, o que é mineração no mar profundo?
Sim, e acho que essa pergunta faz sentido porque não se pode verdadeiramente fazer uma extrapolação ou uma comparação com aquilo que é feito, em terra. Quando se fala em mineração no mar profundo, fala-se em primeiro lugar em atividades em profundidades superiores a 800 ou 1000 metros. Sabe-se também, e isto é um dado que está disponível, que aos dias de hoje não existe ainda qualquer atividade de exploração. Ou seja, não há retirada de minérios para fins comerciais ainda. O que existe são atividades de prospeção que servem para obter mais conhecimento sobre os recursos, mas também sobre os ecossistemas potencialmente impactados por eventuais atividades de mineração que venham a ocorrer.
Exato, essa parte do impacto é muito importante. Já falámos de que recursos é que estão em causa, mas quanto aos impactos, que impactos é que são esses?
Sim, um ponto prévio para referir que estes impactos são na realidade o principal óbice ao desenvolvimento da atividade nos dias de hoje. Estamos a falar essencialmente de impactos sobre os ecossistemas afetados, impactos que poderão existir ao longo de toda a cadeia de valor, ou seja, no momento de extração, mas também no momento do seu transporte e posteriormente no processamento. Mas o tema que parece suscitar a maior preocupação dos diferentes especialistas prendem-se com as indesejáveis plumas. As plumas são nuvens de sedimentos que são provocadas pela atividade de mineração. E esta maior preocupação, e eu aqui entro um pouco em alguns aspectos técnicos, mas é uma especificidade que me parece importante, que resulta do facto de, no fundo do mar, se encontrarem dois potenciadores de propagação que são mais dinâmicos no mar do que em terra. Falo, por um lado, das correntes marinhas, como vetores de transporte de longa distância, mas também daquilo que pode acontecer no transporte dos sedimentos entre o fundo do mar e a superfície. É uma grande distância e, pronto, e é preciso também acautelar o que possa acontecer nesse percurso.
A pluma da mineração, o que é? Nós estamos a escavar e forma-se uma pluma ali junto, mas depois todo o mineral tem que vir para a superfície. E quando chega à superfície, vem o mineral e vem água. Os navios não podem estar a carregar esta água para fora, portanto, então têm que voltar a pôr essa pluma no fundo do mar, ou a meia água à superfície, e essa pluma contém não só água, como pó dos minerais e como alguns metais dissolvidos. Pronto. E isso é o que nós achamos que vai ser um dos grandes potenciais impactos. Ao trabalhar a indústria com os cientistas, eles perceberam que têm que tentar mitigar essa pluma.
Qual é que é a grande dificuldade? É quando se pensa nos possíveis impactos que esta extração poderá ter, é a criação das tais nuvens dos sedimentos sobre os quais estes nodos estão, que se podem dispersar através da coluna de água por áreas muito vastas e produzir impactos muito significativos. E é aqui que eu penso que ainda há muito, de facto, para conhecer melhor, por um lado, e depois para trabalhar, para minimizar e mitigar estes impactos.
Ficou claro este impacto? Quanto aos recursos que nós estamos a falar, já afloraste um pouco o tipo de recursos, que falaste que são essencialmente metais, mas podes dar um pouco mais de informação sobre a importância destes recursos, que leva também, se calhar, à discussão sobre a relevância da mineração em mar profundo?
Estamos a falar, grosso modo, de três tipologias de recursos. Os nódulos polimetálicos, que são os pequenos aglomerados com a forma de batatas que estão depositados no fundo do mar. Crostas de ferro e manganês, que são placas que se formam nos montes submarinos. E sulfuretos polimetálicos, que são depósitos associados a fontes ou chaminés hidrotermais.
Miguel, então, para percebermos um pouco e organizarmos a nossa cabeça, temos aqui estes nódulos polimetálicos, são as batatas, temos estas crostas de ferro e manganês que são placas e depois temos uns depósitos que são sulfuretos polimetálicos. Então, são três tipos, mas há um que é mais importante que os outros.
Sim, e aí importa referir-se, que mais importante, acredita-se que será porventura mais acessível ou estará mais imediatamente acessível para a exploração comercial. E são efetivamente batatas, mas se calhar convém aqui acrescentar que não são batatas que estejam enterradas debaixo da terra, são batatas que estão depositadas à superfície. E, portanto, a sua extração não requer a remoção de rocha envolvente e, porventura, por essa maior facilidade, é aquele recurso que estará mais próximo da sua exploração comercial. Bom, nos restantes, a presença de elementos, ou possível a presença de elementos em quantidade suficiente de terras raras, zinco, ouro ou prata, poderá também aguçar o apetite de potenciais operadores, mas parece-me que isso será num futuro um pouco mais distante do que as tais batatas, os tais nódulos polimetálicos.
Os nódulos, bem, é porque isso tem a forma de um nódulo, são tipo como batatas, na dimensão de batatas pequenas, maiores, mas basicamente são batatas, é uma boa analogia, que se encontram dispersas no fundo dos oceanos e geralmente nas planícies abissais, ou seja, nas zonas mais profundas, mais planas, dentro de todas as irregularidades, que são muitas, que o fundo marinho tem, mas que se colocam sobre o sedimento. Tem esta grande vantagem, que é um recurso relativamente fácil, não obstante o desafio de ir buscar a mais de 4.500 metros de profundidade, mas relativamente fácil no sentido em que não envolve eu tirar a pedra envolvente, a rocha envolvente, não é? Porque normalmente é o que acontece em terra, enfim, na grande maioria dos recursos, é que para chegar àquilo que interessa temos que remover muita rocha que não interessa. E não é o caso dos nódulos. Portanto, os nódulos estão sobre o sedimento, à superfície, e depois ainda têm a vantagem de serem muito abundantes em algumas zonas e de terem quatro metais que são fundamentais para a transição energética, ou pelo menos três: o níquel, o cobalto e o cobre.
O outro ponto que é importante antes de começarmos a fazer o future check da mineração no mar profundo é o enquadramento legal da atividade, que é dizer também estamos a falar em áreas que muitas vezes não estão sob a jurisdição de nenhum país. Há tratados, há acordos, e acho que se faria sentido talvez explicar um pouco os principais princípios e conceitos de como funciona o mar profundo. Quem pode explorar, de que maneira, quais são os limites, as relações que existem?
Sim, Filipe. Bom, eu aqui deixei de ter a desculpa dos especialistas para enfadar os ouvintes, mas vou tentar ser breve. E para começar por referir que também aqui é tudo muito diferente do que se passa em terra, porque como referiste bem, estamos a falar de atividades naquilo que se designa como a área. Que a área é o solo e o subsolo marinho em zonas que estão para além das jurisdições nacionais. E portanto esta atividade na tal área é regulada pela Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, que entendeu classificar os recursos na área como sendo património comum da humanidade. Ou seja, as atividades não dependem da decisão soberana de um Estado sobre o seu território, mas sim do escrutínio que existe num órgão multilateral das Nações Unidas. Esse órgão é a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos e é responsável pelo acompanhamento dos programas de prospeção e futura exploração, mas também de dar indicação sobre como deverá ser feita a repartição dos proveitos, tendo em conta que esta abordagem internacional, colegial, prevê que haja alguma redistribuição dos proveitos a favor dos países mais carenciados.
Ficou claro o processo, ficou claro também o contexto, quer em termos de governança internacional do mar profundo, quer também aspectos técnicos essenciais para podermos perceber as questões que estão em cima da mesa quando falamos de mineração do mar profundo. Passamos agora então para a análise propriamente dita do Future Check. Miguel, podes partilhar connosco qual foi o caminho que foi feito pela equipe nesta análise realizada sobre a mineração no mar profundo?
Procurámos confrontar esta atividade com aquilo que são os elementos enquadradores do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030 por um lado e os pilares em que assenta o conceito de desenvolvimento sustentável por outro, portanto, o pilar ambiental, o social e económico. E da conversa com os nossos entrevistados foi muito interessante registar que parece consensual o impacto negativo no ODS 14, que trata da vida no meio marinho, mas em quase tudo o resto, as respostas dos oradores trouxeram-nos duas perspectivas muito diferentes.
Existem vários organismos que são afetados negativamente por plumas de sulfuretos polimetálicos. Estamos a fazer outros estudos de potenciais impactos das plumas da exploração de nódulos polimetálicos e verificamos que existe a espessura do sedimento sobre as plumas vai enterrar muitos organismos, portanto também é nefasta. E obviamente que o objetivo do desenvolvimento sustentável 14 não é no mar. Se aquilo que nós sabemos agora é a realidade, se não houver potencialidade de mitigar estes potenciais impactos, será um dos que será mais prejudicados.
De facto, pode fazer mais sentido, às tantas, à escala dos oceanos, o impacto que nós produzimos no oceano ser muito inferior ao impacto que nós produzimos em terra. E eu sei que isto é um bocado redutor, enfim, dizer estas coisas também fazem parte das coisas comuns, dos lugares comuns que se dizem destas coisas, mas a verdade é que quando abrimos uma mina em terra, há algumas coisas, alguns desafios que não se colocam no mar profundo. Primeiro, não há população. Bem, não existe ninguém, não há ninguém que viva lá, não existem populações indígenas que vivam naquelas áreas que subsistam com base naqueles recursos e, portanto, não há população a movimentar, não é? Não temos impacto nos aquíferos, no mar profundo, não estamos a contaminar a água potável que se bebe, que é o que acontece também, um dos problemas graves que existe nos recursos em terra, é poder haver contaminação de rios, de aquíferos.
Essa conversa reaviva a tradicional tensão entre os benefícios económicos e as consequências ambientais. Pedro Madureira, por exemplo, avalia de forma muito positiva os impactos ou os potenciais impactos da atividade de mineração no mar, até por comparação com atividades que são desenvolvidas em terra, em muitos casos. A Ana, pelo contrário, valoriza pouco estes benefícios socioeconómicos e coloca a maior tónica nos impactos negativos sobre o pilar ambiental, em particular sobre o grande desconhecimento que ainda subsiste sobre os ecossistemas a grande profundidade.
Essas diferenças parecem demonstrar a complexidade deste tema. Quanto a Ana Colasso, por exemplo, quais são os pontos que te parecem determinantes na visão dela?
Para a Ana, é claro que toda a cautela é pouca quando se conhece ainda tão pouco sobre os ecossistemas do fundo do mar e os impactos da mineração. Bom, em diferentes momentos da entrevista, a Ana foi falando sobre este tema.
Os minerais não voltam a crescer e as espécies do mar profundo são espécies que têm um metabolismo muito lento devido às condições em questão, de alta pressão, água muito fria e com pouco alimento. Portanto, demoram muito tempo a crescer, têm uma descendência muito pequena e a recuperação desses ecossistemas é maior do que o meu tempo de vida. E muita dessa informação nós não sabemos no fundo do mar. E é muito difícil estudar, não é? Estamos a muitos mil metros de profundidade e só lá vamos algumas vezes por ano. E esse conhecimento estamos a tentar adquirir e, portanto, acho que é necessário uma abordagem precaucionária para aumentarmos o conhecimento, por forma a não causarmos um dano irreversível no ambiente.
Muito interessante, de facto, é um argumento fortíssimo. Como é que o Pedro consegue contrariar ou procura contrariar um argumento tão forte, Miguel?
O Pedro coloca a questão em perspectiva com algo que já falámos há pouco, que é a crescente procura de determinados materiais, essenciais para a tão almejada transição energética, mas também faz uma comparação com as atividades que são desenvolvidas em terra, nem sempre, se calhar, com todas as preocupações ambientais que deveriam merecer, e o contraponto é feito com esta atividade no mar que é regulada por um chapéu multilateral.
Existem empresas, e agora cada vez mais, empresas privadas com olhar, com interesse para poder desenvolver esta atividade num futuro relativamente próximo, é porque de alguma forma estarão à espera de ter os dividendos, e os dividendos estão aí porque a procura por estes metais é muito grande, aumentou muito. Com esta necessidade, com esta consciência e com a política de todos os governos para a diminuição ou para a substituição de parte do consumo de combustíveis fósseis por energia renovável e por circulação elétrica, ou por carros elétricos por aí fora, há aqui um nicho económico que vai durar ainda uns bons anos e, portanto, há muito interesse em desenvolver este tipo de atividade porque o acesso a estes metais vão ser precisos para os próximos anos. Vai haver muita procura por estes metais nos próximos anos e, portanto, esse potencial económico é grande. Qualquer atividade que seja feita neste âmbito, neste quadro multilateral, de alguma forma é monitorizado por todos os países. E eu penso que isto é mais interessante do que às vezes termos recursos dos quais nós dependemos, como por exemplo o cobalto que vem da República Democrática do Congo, no centro, na África Central, e enfim, que toda a gente olha com uma certa desconfiança para aquilo que é as instituições democráticas daqueles países e a garantia de que as populações são tratadas com dignidade, na exploração que se faz desses recursos e também de acordo com as regras que seria de alimentar aplicação para a proteção do ambiente por aí fora.
Temos estado a enquadrar e a analisar o tema da mineração no mar profundo, essencialmente em termos globais. Falando agora um pouco mais de Portugal, de que forma é que é possível situar Portugal nesta aparente tensão entre os pilares sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável quanto a este tema da mineração no mar profundo?
A pergunta é particularmente interessante neste momento porque Portugal efetivamente sofreu uma ligeira oscilação na sua posição ainda recentemente quando se juntou ao grupo de países que defendem uma pausa precaucionária relativamente às atividades de mineração no mar profundo. Esta pausa precaucionária traduz essencialmente aquilo que é conhecido em jargão internacional, mas também em jargão técnico, pelo princípio da precaução, e segundo o qual uma atividade só deverá ocorrer se o conhecimento científico e os meios tecnológicos disponíveis permitirem assegurar que os impactos decorrentes dessa atividade não provocarão danos irreparáveis ao ambiente. Eu devo frisar aqui só uma coisa. Fala-se de uma pausa precaucionária às atividades de exploração, mas não às atividades de prospeção, que, teoricamente, poderão continuar a existir.
Este conceito de impacto reparável, eu lembro-me de quando estávamos a falar com os nossos especialistas, foi um tema que acabámos por referir e de tentar perceber um pouco melhor, porque às tantas qualquer atividade de mineração tem algum impacto, e portanto o que é um impacto que é aceitável, o que é um impacto irreparável. Do que eu vou percebendo, parece que às vezes dá a sensação que cabe aqui tudo, qualquer tipo de impacto cabe neste conceito de impacto reparável, mas não deve ser assim.
Na realidade é assim, a ambiguidade ainda é grande, o desconhecimento é grande também, e na realidade ninguém nos soube dar valores, dimensão sobre os tais impactos. O que sabemos sim é que a tal Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos está também a trabalhar no sentido de definir limiares, aquilo a que chamam os thresholds, para melhor avaliar o que se entende por danos irreparáveis. No final desse processo haverá se calhar algumas guidelines que permitam orientar a atuação, porque aí concordo, o conceito simples de dano irreparável é tudo.
E sobre a questão da pausa precaucionária, os nossos especialistas convidados pronunciaram sobre este tema, imagino.
Sim, fizeram-no e não será de estranhar que fizeram-no, no fundo pronunciaram sobre esta questão da pausa com diferentes graus de entusiasmo, mas também aqui sugiro que ouçamos o seu testemunho para ficar com uma ideia melhor do que dizem um e outro.
Eu fiquei muito feliz quando Portugal aderiu à pausa, porque eu, como cientista, eu tenho muito mais perguntas do que respostas quando falamos nos impactos. E não é, obviamente que o cientista tem sempre imensas perguntas, mas algumas respostas que são essenciais nós ainda não temos.
O Pedro, pelo seu lado, pareceu-nos mais resignado com a realidade e desde logo com a situação em águas nacionais deixou um alerta sobre o sinal que as pausas ou moratórias transmitem à indústria. E pareceu-me particularmente este elemento de ligação entre a atividade e o seu potencial interesse económico. Mas enfim, acho que devemos também aqui ouvir o Pedro.
É preciso ter isto em mente. Em Portugal, não existindo um conhecimento sobre os depósitos marinhos que temos, e que certamente demora, vou por aqui, no mínimo 10 ou 15 anos a conhecer, portanto isto não é uma atividade iminente, não era iminente, não estava iminente. Pronto, por outro lado, eu acho que esta é a associação às moratórias, às despedidas de moratórias, enfim, não motivam o interesse. E é preciso ter noção que muito do conhecimento que existe sobre estas zonas remotas e profundas do oceano, quer dizer, a capacidade para operar, para levar navios, para levar equipas a estudar isto, não é fácil. E, portanto, grande parte deste conhecimento tem vindo precisamente destes projetos de prospeção.
Bom, temos estado a falar de temas em que há divergências. Para além de ser interessante também falarmos de áreas, tentar perceber se há áreas de convergência, apesar de terem visões diferentes. E para além do potencial impacto sobre a vida marinha, em que havia essa convergência, há outras áreas em que os entrevistados especialistas convergem, Miguel?
Eu diria que ambos coincidem nos factos, mas divergem na avaliação dos impactos, do potencial da atividade económica e também de quais serão as condições mínimas para que esta se possa realizar. E, no fundo, isto traduz também a dificuldade de aprofundarmos a questão muito para além daquilo que temos estado a fazer, porque a incerteza é grande sobre os recursos, sobre os custos, sobre os impactos. Mas tentando identificar aqui outras áreas onde eles convergem, desde logo a cooperação virtuosa que parece existir entre o interesse comercial e o interesse científico. Estamos, mais uma vez, a falar da fase de prospeção ainda. Ou seja, obter conhecimento sobre o fundo do mar é uma atividade muito onerosa e que só é possível levar a cabo graças ao financiamento que seja alavancado pelas empresas. A academia, a sociedade civil não têm os recursos que permitam ir por si à procura deste conhecimento na tal última fronteira que referias há pouco.
Sim, pelo menos na extensão, em termos de, e na profundidade de investigação que seria necessário, não é? Considerando o recurso que estamos a falar, de mar profundo, que é vastíssimo, o tipo de valores, já há alguns barcos, já há algum equipamento, mas parece diminuto perante aquilo que é as necessidades de investigação para se poder avançar ou não.
Sim, sem dúvida, e também aqui podemos encontrar riscos, se calhar nos dois lados. Por um lado, limitar, ou seja, ter uma atividade de prospeção que não está ligada a uma futura atividade de exploração encerra o risco de desinteressar potenciais operadores, que são, como já vimos, os principais financiadores de obter mais conhecimento. Mas, por outro lado, a coberto da ciência, e se não for a melhor ciência, podemos também ter o risco de ter dados e elementos a circular sobre uma
fachada, de certa maneira, de uma ciência.
Uma fachada científica, quando na realidade, mais do que à melhor ciência, estão a responder ao melhor interesse comercial.
São poucos os países que têm a capacidade tecnológica e financeira para fazerem exploração e prospeção no mar profundo. Portanto, é necessário um navio oceanográfico e robôs. Para ter mais ou menos uma ideia, por dia são cerca de 70 mil euros ou mais. Portanto, as missões geralmente são de um mês, estamos a falar aqui de uma casa ou mais, de duas casas. Portanto, nem todos os países têm esse investimento para fazer. E depois, daquilo também que se sabe nos dias de hoje, é que nem todos os países têm capacidade para transformar estes minerais e muitos deles até nem sabem como é que se vão transformar.
Bem, uma coisa parece certa, Miguel, é que é complicado tomar já uma posição.
Sem dúvida, e é incontestável afirmar-se que no imediato não se perspectiva a atividade de exploração no mar profundo. Será necessário mais tempo para afinar tecnologias, para aprofundar o conhecimento, até para verificar a viabilidade comercial, mas também desenvolver os regulamentos que permitirão o desenvolvimento da atividade conforme ela está prevista no quadro da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Portanto, é pacífico dizer que neste momento isto não está a acontecer, não vai acontecer tão cedo e, portanto, não há os elementos que permitissem chegar a uma posição
definitiva. Mas fazendo uma avaliação pelos três pilares para um futuro sustentável, quais parecem ser os mais relevantes quando olhamos para este tema da mineração do mar profundo?
Nós procurámos fazer esta análise na conversa que tivemos com os especialistas. Fizemos também algumas perguntas específicas relacionadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e uma conclusão a que podemos chegar é que os impactos desta atividade recaem essencialmente nos pilares ambiental e económico e em menor medida no pilar social. Portanto, essa seria uma constatação fácil de...
Portanto, os especialistas pronunciaram-se, olhando para os ODS, pronunciaram-se sobre aqueles que achavam que eram os mais relevantes e, com base nisso, do ponto de vista económico, olhando para os ODS como uma matriz económica, de desenvolvimento económico, qual é que é a avaliação final?
Bom, se calhar iremos por partes, e como já disse que a incidência no pilar social é menor, vamos centrar essencialmente nos pilares económico e ambiental, e vou se calhar valer-me aqui de uma analogia das cores do semáforo. Portanto, se pegasse primeiro na economia, diria que a avaliação é forçosamente um amarelo. Há uma oportunidade óbvia, no sentido em que no fundo do mar encontramos minérios que são escassos e para os quais há uma procura crescente. Por outro lado, não temos ainda dados suficientes que permitam aferir a sua viabilidade. Por exemplo, quando refiro nesses dados, a dimensão do recurso, onde os explorar, o custo dessa exploração. E mesmo sendo viável a mineração, chegando-se à conclusão que ela é viável, não está ainda bem demonstrado que esta gera um rendimento e um impacto positivo significativo que possa contribuir de forma determinante para o desenvolvimento sustentável no seu pilar económico.
Certo, porque há uma diferença que é preciso marcar entre a viabilidade comercial da mineração em mar profundo e o seu impacto ou o seu contributo para o desenvolvimento económico. E relativamente, então, à componente ambiental, o que é que nos diz o Future Check?
Enfim, do ponto de vista ambiental, é incontestável a existência de impactos negativos que serão relevantes e significativos. E, portanto, é um vermelho. Os nossos dois peritos estão alinhados nesta constatação, que os impactos existirão, embora divirjam depois na sua dimensão, nas possibilidades de mitigação e até no significado relativo dos impactos da mineração face a outras formas de exploração de recursos idênticos.
Apesar de, no horizonte temporal, já poder haver passagem de prospeção para exploração, acho que nenhum país ainda está pronto, nenhum contrato ainda está pronto para isso, porque existe ainda muita falta de conhecimento. Depois, do ponto de vista tecnológico, acho que qualquer empresa, a empresa que tiver o primeiro selo verde para fazer exploração, será para fazer extração, será uma empresa que terá um enorme sucesso financeiro, quase de certeza. E, portanto, há também uma vontade de ter um selo verde, não é? O escrutínio científico é extremamente importante. E nós, cientistas, tentamos manter-nos nesta neutralidade, não é? Nós o que queremos é o melhor conhecimento possível para que depois a decisão final tem que ser uma decisão societal. Não sou eu, cientista, que vou dizer sim ou não, terá que ser uma decisão societal, metendo na balança todos os três pilares, lá está, o pilar ambiental, social e económico.
Portanto, forçosamente vermelho. E olhando um pouco para a forma como se cruzam as diferentes dinâmicas ambientais, sociais e económicas, no final, Miguel, a mineração do mar profundo passa ou não passa no Future Check?
Em duas palavras, não passa. Quando filtramos a mineração no mar profundo, através da lente dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, verificamos que aos dias de hoje, e com os dados que existem, subsiste um considerável desequilíbrio entre os diferentes pilares do desenvolvimento sustentável. Os potenciais impactos negativos no pilar ambiental, daquilo que sabemos, suplantam consideravelmente e de forma marcante e quase incontestável os potenciais impactos positivos que possam ter no pilar económico. E por isso não pode passar.
E quanto à perspectiva de futuro, do compromisso entre a necessidade de agora e do futuro, das gerações presentes e das gerações futuras. Qual é a conclusão?
Sim, este é outro elemento central também de fazer um future check. Esta ligação intergeracional, de compromisso intergeracional. E desde logo estamos a falar de recursos que não são renováveis e de impactos que vão perdurar no tempo. E portanto, dificilmente é defensável a sustentabilidade desta atividade sem que previamente se procure atenuar o que referi há pouco como este desequilíbrio ainda muito marcado entre os pilares ambiental e económico. E, no fundo, seja pela via da mitigação dos impactos, pelo reforço da fundamentação económica de uma atividade que consome os recursos que vão deixar de estar disponíveis para as gerações futuras, o que é hoje verdade pode não sê-lo amanhã. E por isso, o que eu diria nesta fase é que seria talvez interessante voltar a este assunto dentro de 5 ou 10 anos e voltar a passar a mineração no mar profundo pelo Future Check.
Aos dias de hoje, a mineração no mar profundo é então um vermelho no Future Check.
Sem dúvida. Se tivéssemos um selo, poríamos não apto.
Este é o podcast Future Check. A toda a equipa que colaborou neste episódio, o nosso obrigado. Este episódio foi produzido no Fidelidade Creative Studio. Subscreva o nosso podcast Future Check.